Tá no ar, mano?
Papo de arquibancada.
Bem-vindo à Selva Torcedores. PH Andrade aqui com vocês mais uma vez, companheiros, este programa maravilhoso chamado Papo de Arquibancada. Hoje a gente vai conversar aí muito sobre as notícias principais dos quatro grandes de São Paulo, né? Então você vai ouvir aí tudo sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, sobre o Santos. Então é isso, vem com a gente aqui na Rádio Mais Amiga do Brasil, a Rádio Sportsnet. Também em parceria aí com a Rádio Esporte Clube, vem todo mundo curtir com a gente lá nas nossas redes sociais, né? Já siga o nosso perfil lá no Instagram, arroba papo underline arquibancada, e vem com a gente fazer essa resenha, vem fazer sua participação, eu vou ler ao vivo, hein? Então quem participar lá no nosso Instagram vai ter o seu comentário lido, o seu direct lido, então é só mandar lá no arroba papo underline arquibancada, beleza? Bem, sem mais delongas, vamos falar do Tricolor Paulista.
Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro.
É, rapaz, o amado clube brasileiro que hoje anunciou a contratação de Everton Felipe, né? O meia que foi revelado no Sport em 2014 e tem 21 anos e passagem aí pela Seleção Brasileira Sub-20. A priori, a transferência é de empréstimo até o final do Campeonato Paulista de 2019. Depois disso, a opção de compra por parte do Tricolor. De acordo com diversas informações da imprensa, né, o São Paulo investirá 6 milhões na contratação de Everton Felipe e ainda emprestará o atacante Morato. Então, por exemplo, se chegar a um acordo depois do Sport de São Paulo, Morato vai para lá para o Sport e mais 6 milhões de reais vão ser enviados lá para o Recife para o São Paulo ficar aí com o Everton Felipe. Tricolor que vai pagar metade do valor de imediato, os outros 50% no final do Paulistão. O atleta pode atuar tanto como meia central, como também pelo lado do campo, né? E aí a torcida aprovou, né? Gostou demais da contratação do Everton, né? Nosso querido Everton Felipe, que já estão chamando a torcida, já está chamando de Dybala aqui, hein? Rapaz, como se empolga a torcida do Tricolor, hein? Bem, uma contratação boa, indicação ali do Diego Souza, né? O pediram muito, quando cogitou o nome, pediram muita opinião do Diego Souza para falar, levo, não levo, leva, não levo, traz, não trago. E aí acabou trazendo que seja mais um jogador ali para reforçar o São Paulo, que dentro de muitos planos aí tem a ambição de ser campeão brasileiro, né? A gente ainda falando do São Paulo, o Tricolor que vai inaugurar aí uma calçada da fama com 99 nomes de jogadores, ó, visando homenagear os seus ídolos, que é uma coisa que o São Paulo não vem fazendo, né? Finalmente vai tomar uma iniciativa boa, questão a isso. O Tricolor vai inaugurar a calçada da fama. O nome, na realidade, será Caminho dos Ídolos, né? Ao total, serão 99 jogadores, terão uma estrela no Hall da Fama do Tricolor. A inauguração é hoje, né? Já inaugura aí às 7h30 da noite. A homenagem será feita para 99 atletas, todos os campeões mundiais de 92, 93 e 2005 estarão entre eles. O estilo do Caminho dos Ídolos vai lembrar a calçada da fama de Hollywood. Cada jogador terá uma placa no chão com uma estrela e o seu nome. Em entrevista ao Portal Terra, Homero Belantrini, conselheiro e um dos organizadores do projeto, respondeu o motivo de ser 99 jogadores homenageados. Abrindo aspas aí para o nosso querido Homero, enviou uma relação de 151 nomes. Foram feitas votações em sites de São Paulo junto a sócios, quem quisesse opinar. O presidente Leco quis os campeões de 92, 93 e 2005. E vieram outros do passado, como Bellini, Mauro, Poi. O conselho construtivo tirou alguns, acrescentou outros. Demorou 4 meses até ficar com esses. Ídolos como Raí, Rogério Ceni, Lugano e Careca estão aí no caminho dos ídolos. Até o nosso querido Aloysio Chulapa, nosso querido Chula, estará entre os homenageados. Ele postou aí na rede social, né? Postou o print de uma foto aqui, onde está o pessoal reunido com as 3 taças do Mundial. Aquele print, e aí deu a entender que ele estará lá. Ó, no post do Aloysio, tá assim, é muita emoção, é muito orgulho para minha terra atalaia. Esse negro alagoano, atalaiense, vai ter a homenagem, né, dessa forma. Eu não estou acreditando nisso, agradeço a Deus, a minha família, chega logo amanhã, porque acho que eu não vou dormir a noite de tanto Danone, mas o sonho vai sim realizar amanhã. Sempre falei, nunca perca a sua humildade e a sua capacidade. Obrigado, família geral, obrigado, meus amigos verdadeiros, Deus sempre no comando. Respeita a história desse negro para chegar onde ele chegou. Tem que ter humildade, respeito, carinho, tratar as pessoas com educação e não deixar ninguém mexer, né? Eu sei, não sei mais o que falar, então deixa eu tomar o meu Danone e boa noite. Chula, sempre um amor nas redes sociais, né? Perguntando sobre a falta de Tele Santana entre os homenageados, o Homero explicou que o técnico terá o seu espaço no futuro. Ele afirma que existe um projeto para homenagear os treinadores. Né? No caso, o caminho dos ídolos vai ficar na rampa do portão 17 do Morumbi. Os torcedores poderão visitar o local, inclusive aí em dias de jogos, né? Bacana essa iniciativa do São Paulo, começando aí a finalmente homenagear os seus ídolos, e que é uma coisa que merece. Você, torcedor São Paulino, que nos ouve, vamos interagir lá no nosso Instagram, caras. Pra vocês, qual que é o maior ídolo de todos os tempos do São Paulo? Pra mim, eu não sou São Paulino, então minha opinião pode ser nula e chula, mas pra mim tá entre ali o Raí e o Rogério Ceni, cara. São dois caras aí que também tem um Tele que não vai ser homenageado, mas falaram que no futuro vai homenagear os técnicos, então esperaremos, né? Vamos ver o que vai dar isso daí. Ainda falando do querido tricolor paulista, né? Tem mais notícia tricolor, hoje o tricolor tá cheio de notícias, ó. Vamos falar sobre o Bosquilha, cara. O Bosquilha que foi emprestado ao Nantes da França, né, e vai rever aí alguns ex-companheiros de clube. Nessa terça, o Nantes anunciou seu novo reforço para a temporada, né, o Gabriel Bosquilha, ex-São Paulo e que pertence ao Monaco. Foi emprestado aos Canários até o fim da temporada 2018-2019. O atacante comemorou seu mais novo desafio na carreira, onde citou o projeto ambicioso do modesto clube da elite francesa. Abrindo aspas ali para o nosso querido Bosquilha, a forma de jogar que o técnico Miguel Cardoso impõe é muito interessante, isso me seduziu, motivou muito. Todos podem esperar muita vontade da minha parte, estou encarando esse desafio como o mais importante da carreira. Vou fazer de tudo para terminarmos o grande ano da ambição deste clube. Revelado pelo Tricolor, né, Bosquilha tem tudo para se ambientar rapidamente no novo clube. Isso porque o atacante de 22 anos vai ter outros 5 brasileiros no elenco, fora ex-2 São Paulinos, né? Além do Fábio Lucas Lima, que jogaram, né, com o Nantes, não, o Lucas Lima do Palmeiras, outro Lucas Lima que fez a base do São Paulo. O volante André Giroto, né, entre outros brasileiros. O Bosquilha, que foi vendido ao Monaco em 2015, o jogador se apresentou bem no começo da equipe, mas sofreu com lesões. A última delas o tirou dos gramados por mais um semestre, até setembro desse ano, né? Rapaz, então, vamos evoluir, vamos ver o que dá aí. Boa sorte ao Bosquilha em sua nova caminhada no futebol francês. Vamos falar também, né? A gente falou da contratação do Everton Felipe, mas o jogador contratou o atacante do 13 da Paraíba, né? Que o técnico Diego Aguirre vai ficar de olho atento no menino. De olho nas novas promessas do futebol brasileiro, o São Paulo acertou na segunda-feira a contratação do atacante Ceará, que pertence ao 13 da Paraíba. O anúncio do acerto foi oficializado pelo próprio clube da Paraíba, onde vinculou o jovem de empréstimo até dezembro do final do ano. O garoto tem 21 anos, segue com contrato em vigor com o 13, né? Inicialmente vai integrar aí o time sub-23 do São Paulo, que hoje disputa o Brasileirão de Aspirantes. Na equipe, ele será observado por Diego Aguirre e sua comissão técnica, de acordo com as informações do portal Globo Esporte. Caso o Ceará aguarde nesses 4 meses restantes para o fim de 2018, ele poderá ser contratado em definitivo até fazer parte aí do time profissional do Tricolor. O 13 foi campeão da Série D no último final de semana, não foi vice, né? Perdeu aí para o Ferroviário do Ceará. Na campanha, o Galo da Borborema, que deu acesso para a Série C. Ceará balançou a rede aí em 3 oportunidades. É, rapaz, mais um reforço aí. Que legal que tem essa integração com os garotos. Ele vai começar ali no time de aspirantes. Depois, quem sabe, pode ser aí uma grata surpresa pro Tricolor, que pode fazer depois um bom dinheiro aí com o jogador vendendo pra Europa. E agora, depois de tantas notícias felizes, né, uma notícia preocupante aí pro torcedor São Paulino. O São Paulo é o melhor time do Brasileirão após Copa, né? Só que aí tem a questão dos erros de passe, né? É o time que mais errou passe no Brasileirão até essa rodada. Então, beleza, é o melhor time, é o líder, bacana, mas também tá recordista aí na questão dos passes errados. E o São Paulo fez uma boa arrancada pós-Copa, né? Ah, é o melhor time pós-Copa, né? À toa que é o líder, tem 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota, saldo de gols aí de 5. E aí, todas são apenas estatísticas, torcedor São Paulino, mas tem que ficar atento mais nesse passe aí, principalmente se for começar a jogar que nem jogou contra o Vasco, né? Um jogo mais aí de controle de bola. Bem, Padova, por enquanto esses são os destaques do Tricolor. Sobe a trilha. Fala do Santos.
Agora quem dá bola é o Santos.
Santos.
Santos é o novo campeão. Glorioso.
É, rapaz, é hora de falar do glorioso alvinegro praiano, do campeão absoluto deste ano, rapaz. É, o Santos encerrou sua preparação para o jogo contra o Ceará, né? E esse foi apenas um dos destaques do time hoje, né? O Brian Ruiz falou com a imprensa, se diz adaptado e quer ajudar o Santos a vencer o Ceará, né? Brian Ruiz, que foi apresentado com a camisa 10, mas vai ficar com a camisa 22, quer ajudar a equipe santista a conquistar os 3 pontos contra o Ceará. O meio-campista foi relacionado pela primeira vez e pode estrear ao Peixe, né? Ele que falou aí ao site do Santos hoje, falando que está muito feliz por estar viajando com a equipe, né? Que já treinou aí com o pessoal, já tem um tempo, está trabalhando forte para chegar nesse jogo e arrebentar. E o Santos precisa disso mesmo, como a gente estava discutindo aí nos últimos programas. O Santos tem que chegar para esse jogo, arregaçar, espantar a zica aí de vez, sai zica. É, rapaz, senão fica complicado ali pro Santos, né? E aí também, lógico, o jogador chegou confiante, falou também que ele sabe da dificuldade do Santos hoje, né, perante a tabela, mas também sabe que tem um bom elenco. Os resultados não mostram tudo, apesar dos treinos. Enfim, aquele discurso de jogador, mas tá certo. O Brian chegou com o status de estrela, tem que pegar essa responsa mesmo quando for possível e falar, não, cheguei, Santos era um sem eu, agora eu cheguei e vou resolver a história aqui e já era. E aí, depois, enfim, teve entrevista do Sanches também hoje, já a gente fala disso, mas hoje o treino no Santos foi fechado, né, o zagueiro Lucas Veríssimo, já falando aqui das recuperações do Santos, né, que pode ter aí duas novidades, uma delas é o Lucas Veríssimo, que se recuperou de uma lombalgia e participou do treino no gramado com os demais jogadores. Porém, contra a equipe cearense, o defensor não ficará à disposição, mas aí a gente já sabe que o Lucas Veríssimo está voltando. E o lateral direito, o Vitor Ferraz, que foi poupado da atividade na segunda-feira, também treinou normalmente e está relacionado aí para a partida. Contra o Ceará, o Cuca, né, terá o desfalque de Dodô, que cumpre suspensão automática, e Jean Mota, que deve assumir aí a posição. Para o meio de campo, Cuca pode contar aí com o Brian Ruiz, o jogador que foi relacionado pela primeira vez desde que chegou ao clube. A possível escalação aí do Santos, Andy Vanderlei, Vitor, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Jean Mota, Alisson, Sanches, Renato Pituca, né, Diego Pituca, Rodrigo e Gabigol. Claro, com o Bruno Henrique ali também abrindo pelos lados. O Santos no papel tem um time bom, tem um time encaixado, não era para estar nessa situação. Vamos ver se agora com o Brian, se agora com o Sanches, vai endireitar de vez esse time, vai tirar a zica desse time, rapaz. Santos tá numa zica que, pelo amor de Deus. E aí, o Sanches hoje, que foi também relacionado aí pela primeira vez, falou em entrevista coletiva. Nessa terça-feira, o meio-campista concedeu entrevista lá no CT Pelé, jogador que estreou na última rodada contra o Fogão, falou sobre a parceria com o Brian Ruiz e projetou uma vitória contra o Ceará. Para o duelo da quarta-feira, o Peixe deve ter Brian Ruiz à disposição, né, junto ali com o costarriquenho, fazer aquela dupla bonita, né, e ele falou que poder jogar é algo lindo. Ele pode jogar juntos os dois, falei para ele não passar o mesmo comigo, estamos apoiando, é bom os dois reforços se apoiarem, até porque foram os dois reforços que chegaram ali para resolver a casinha, né? Então, quanto mais união ali entre os dois, melhor é. E aí, como eu falei, hoje a gente tinha até comentado que o Brian Ruiz, apresentado com uma camisa, hoje tá com outra, né? Tá com 22. Você vê como a administração do Santos tá uma várzea. Cada dia pior, apresenta o jogador com uma camisa, depois vai outra. Ai, 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 rapaz, o Santos tem que espantar essa zica rápido, rápido, rápido mesmo. E é isso. Bem, por hora é isso do Santos. Brian Ruiz finalmente será relacionado, torcida santista. E aí, tão ansiosos? Participa com a gente lá no Insta, só mandar direct no arroba papo underline aqui bancada. Por hora, sobe a trilha para o Van.
Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos se distan...
Fala de Palmeira.
Dentro ou fora, nosso jovem verde imponente. No gramado em que a luta o aguarda.
Banana.
Sabe bem o que
vem. É, rapaz, olha, a gente fala do Palmeiras. Palmeiras que... teve a apresentação hoje, né? Nós tivemos a apresentação do Gustavo Gomes, zagueiro que veio do Milan, por hora por empréstimo, mas quem sabe aí, rapaz, quem sabe não compra, né? E aí temos, não vou criticar, eu prometi que eu não vou criticar antes de chegar, mas é difícil você esperar alguma coisa do jogador que ficou muito tempo parado, ó. Bem, o zagueiro chegou nessa tarde de terça-feira, né? Entre as declarações, o defensor paraguaio revelou ter o ex-zagueiro Gamarra, né, como inspiração. E também ele falou, né, enfim, da responsa, que é capitanear a seleção do Paraguai, formar dupla de zaga ali com o Balbuena, que recentemente deixou o Corinthians para atuar no West Ham, né? O novo defensor do Palmeiras revelou ter conversado com o ex-corintiano e até recebeu conselhos, né, já que os dois são muito amigos. O Verdão entra em campo na próxima quarta para enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai pelo jogo de ida da Copa Libertadores. Gustavo não vai para esse jogo, mas explicou o motivo e disse que estará à disposição para a estreia, né? Ele disse que teve uma lesão na pré-temporada e está recuperando. Então, torcedor palmeirense, Gustavo Gomes, hein? O que esperar do garoto? Como eu falei, não pode criticar antes de chegar. Vai que o garoto chega, arrebenta, resolve na zaga. Até porque, né? É... na seleção do Paraguai, né? Lógico que a seleção do Paraguai não é parâmetro pra nada. Mas o cara, só de ser um jogador de seleção, mesmo encostado no banco lá do Milan, é que alguma coisa ele tem. E o Palmeiras estava precisando de zagueiro, então uniu aí o útil ao agradável. Né, Verdão? É aí... fica maravilhoso. Bem, vamos falar do Verdão também, que hoje vazou, né? A foto da possível... camisa 3 aí do Verdão, que seria aí a camisa de despedida da Adidas, uma camisa verde musgo, com a gola V, né, e com a estampa aparecendo aí, sei lá, do exército, umas camadas verde musgo. E aí, torcedor, gostou, não gostou? Será que esse realmente vai ser o uniforme 3 do Palmeiras, hein? Rapaz, difícil, a torcida já tá criticando. E é normal, cara, a Adidas vai se despedir, vai lançar um uniforme desse feio, desse pra ir embora. Não, Adidas, vamos rever aí, nosso uniforme melhorzinho, mais bonitinho, né? Caprichou tanto no número 1 e no número 2, no de goleiro também tá muito legal. Vai encerrar o seu contrato, o seu vínculo com o Palmeiras assim? Não pode, cara, não pode, ó. E o Verdão, que já tem 17 mil ingressos pro jogo vendido, né? Vendidos aí pro jogo contra o Vasco, que vai ser nesse domingo agora aí, no Dia dos Pais. E aí você quer levar o seu papai, essa é a oportunidade, seu papai é palmeirense, ó. Pode ir lá no Allianz Parque, já são 17 mil ingressos vendidos, ainda tem muita, muita, muita carga de ingresso, trazendo aí os valores, tá? Esses são os valores da inteira, aí você que tem direito a pagar meia, já imagine, né? Temos aí o Gol Norte a R$100 a inteira, Gol Sul a R$150, Central Leste R$170, Central Oeste 230, Superior Norte Sul 120, Superior Leste Oeste 140, e a Superior ali visitante 120, e a Superior visitante é bem superior mesmo, é lá em cima. Você vê o jogo ali quase que completo. E bem, você pode comprar os ingressos na bilheteria do Allianz Parque, né, somente aí no dia do jogo. O horário de atendimento vai ser das 10 horas da manhã até o intervalo da partida, né? Então vai ser disponível aí para retiradas e trocas das meias entradas, né? E aí também tem as bilheterias do Allianz Parque Francisco Matarazzo, né, lá do outro lado do estádio, que também vai fazer aí as vendas, né, dos ingressos, e também no Portão C, na bilheteria do Portão C. Então, em qualquer bilheteria lá do Allianz Parque, você vai poder chegar a comprar o seu ingresso, claro, além de comprar online também no site do Palmeiras. E aí, vai levar o seu papai, torcedor alviverde, papai também é palmeirense? É um ótimo programa aí pra vocês fazerem juntos, curtir aí o Dia dos Pais, curtir a estreia do Felipão no Allianz Parque. É isso aí, vamos ver o que que dá. Bem, e hoje o Antônio, vamos falar de Antônio Carlos agora, né, torcedor palmeirense. Antônio Carlos confia na nova comissão do Palmeiras e por vitória aí na Libertadores, né, e durante essa preparação do jogo contra o Cerro Porteño, né, o jogador, em entrevista, falou que vai ser um desafio difícil, mas o Palmeiras é um time tão grande quanto o Cerro, vai ainda para cima. Falou também da expectativa, né, junto aí do da expectativa de jogar Libertadores, né, que é um torneio gigante, é uma expressão enorme. E o Antônio Carlos está certo, cara, ele é um dos defensores, zagueiro, jovem, vai pegar uma responsa muito grande agora, que é ganhar um Palmeiras aí nas oitavas de final da Liberta. Então, toda a força, além para ele aí, para todo o elenco alviverde, para fazer tudo dar certo. Bem, Padoma, por hora é isso do Verdão. Sobe a trilha, meu querido. Só falta falar do Corinthians. É isso aí, o campeão dos campeões, que já embarcou aí pro Chile, onde amanhã enfrenta a equipe do Colo-Colo. Entre os relacionados, temos aí a volta do Mantuan, né, que pode ficar disponível aí para o Osmar Loss no banco de reservas. Todos os titulares do Loss vão estar em campo, então isso já é um alívio. Tem o time titular inteiro na mão. E o Ralf, que ontem, né, foi verificado mesmo se ele estava bem para jogar essa partida ou não. Foi constatado aí que realmente não dá, não deu para o Ralf viajar, não dá para o Ralf fazer essa partida. Então, possivelmente, o time do Corinthians vai entrar assim em campo, ó, com Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar, né, Gabriel e Douglas, Pedrinho, Jadson, Romero e Cleison. E aí, geral, 21 jogadores embarcaram. Tem um banco fasto hoje aí, Osmar Loss, e todos os titulares para uma partida importantíssima, né? Uma partida onde vai achar aí do outro lado, né, onde o Corinthians vai ter Lucas Barrios, vai ter Valdívia, vai ter um ataque muito forte ali do Colo-Colo, mas acredito que o Corinthians passa dessa, né, Marconi? Entrou aqui em contato, e aí... Tá mais pra lá do que pra cá. Quando. Acho que ele tá ouvindo, pelo menos. Então, quando você chegar, você dá um salve. Opa, as panelas tá batendo aí, então acho que. Marconi Ribeiro está na escuta? É, pelo jeito ainda não. Ainda tá. Deve estar se arrumando. Deve estar passando aquele perfume pro rádio, né, Padovan? Porque todo mundo vai sentir, né? Bem, do Corinthians, por hora é isso. Bem. E aí, torcedor corintiano, vai dar pra vencer esse Colo-Colo? É um time enjoado, com vários jogadores que já fizeram história aí no Palmeiras. Vai ser um Palmeiras e Corinthians antecipado. Valdivia, a gente sabe como é que joga contra o Corinthians, né? Bem, interage lá com a gente no arroba papo underline aqui, bancada, por hora, sobe a trilha. O campeão dos campeões. Mas, vamos seguir o baile. Marconi está me ouvindo, meu querido, agora foi. Rapaz,
Oi!
Ah! Saiu de Nárnia.
E aí, garoto?
E aí, meu querido, como é que o senhor está? Como é que o senhor se encontra?
Boa tarde, tudo bem, graças a Deus.
Boa noite já, né? Já estamos na metade do programa já. Já é boa noite.
Boa noite, desculpa, boa noite.
Ah, é. E aí? E o seu São Paulo, hein? Segue o líder, empolgou?
Hashtag empolgou, hein? Quem diria, São Paulo na liderança do Brasileirão, hein, cara? É, mas rapaz, foi um jogo difícil, hein, BH?
Quem imaginou que o São Paulo seria líder, hein? Fala um pouco.
Graças a São Aguirre.
São Aguirre, quando ele colocou dois centravantes lá, você não achou que era loucura?
Não, quando o São Paulo contratou ele, eu achei que era loucura. É. Não dá nem pra falar, nunca critiquei. Eu xinguei pra caramba quando o São Paulo trouxe ele, falando que o cara era retranqueiro, que aquilo isso, que não ia dar certo, e o cara tá queimando a minha língua aí.
É, rapaz, arrumou o time, fez o time do São Paulo ser mais aguerrido. Bem, você que perdeu toda a parte que a gente falou do São Paulo, eu só vou destacar e eu quero a sua opinião pra gente complementar aí as informações e falar com a nossa audiência rotativa que não estava presente no momento, né? Eu falei aí sobre a contratação, né, do menino Everton, outro Everton aí pro time. O que você achou aí, o menino do Sport invadindo o CT da Barra Funda?
Everton Felipe, né?
Isto.
Achei uma boa, assim, eu não desprenderia muito dinheiro pra contratação dele, acho um jogador mediano, bom jogador, mas de médio pra bom, né? Não acho, assim, nada demais, mas acredito que seja uma boa contratação pra compor o elenco, né? Visto Sim. que o craque do time, o destaque do time é um cara de 37, né? Então, o São Paulo dos times da ponta aí, eu acho que é o que menos tem elenco. São Paulo, além de estar tá merecendo, claro, jogando muito bem, mas tá dando uma sorte danada também, que o Nenê não se machucou ainda, o Diego Souza, jogadores veteranos, né? São Paulo, mesmo quando perdeu outros jogadores, ainda jogou bem. Então, para comprar o elenco, achei boa a contratação, exatamente para quando o Nenê não jogar, ou para ele fazer alguma função de lado de campo, mas achei bacana.
Boa. E aí eu também falei da calçada da fama e tricolor, né? O caminho da glória, que vai homenagear 99 jogadores dentre os campeões mundiais, né? De 92, 93 e 2005. O que você achou dessa iniciativa? Finalmente o tricolor homenageando seus ídolos, né?
Achei bacana, exatamente. Finalmente exaltando os grandes jogadores que marcaram história no clube, né? Eu vi até um post do nosso querido rei do Danone, Aloysio Chulapa, comentando a respeito. Então achei bem, bem bacana, bem interessante valorizar os ídolos que ajudaram, né, a construir a história vitoriosa do clube.
Um post para você ser lido sem respirar, né? Que não tem vírgula. Bem, o Chula é da hora. Chula, queremos você aqui, meu querido, qualquer dia. Pode trazer Danone pra gente.
Me dê, papai.
Nem cavalo aguenta a resenha aqui, Chula. Bem, seguindo ainda falando do tricolor, Marconi, a gente tem aí a contratação, né? E também tem o Ceará, o garoto 13 da Paraíba, que chegou pro time sub-23, né? Que tá disputando o Brasileirão de aspirantes. E vai ser observado de perto ali pelo Aguirre, né? O São Paulo também investindo aí em jovens promessas.
Verdade, né? Vamos ver se, quem sabe, vinga ali mais uma opção pro São Paulo, mas a princípio ele vai pro time sub-21, né? Então, vamos ver como que ele se comporta, quem sabe se desponta aí um reforço aí no futuro, né?
Rapaz, vamos ver o que isso vai dar. Bem, quer falar mais alguma coisa do tricolor? Quer dar um resumo? Quer dar uma tranquilizada na torcida do tricolor? Ou empolgou de vez? Pode falar, segue o líder. Falar que o Fortaleza e o Ferroviário é irmão de sangue, por isso que tá na liderança.
Você sabe que aquela imagem que mostra os três escudos, era uma pergunta assim, mas quem que copiou o outro, né? E o Fortaleza é mais velho que o São Paulo. Então, se você for ver, o São Paulo que copiou o Fortaleza, né?
São Paulo copiou o Fortaleza.
Do clube do Ceará. Mas assim, eu até brinquei também, quando terminou o jogo, mandei um monte de áudio, aquele monte de segue o líder, aquele monte de chupa, palavrões e etc. Mas eu sempre tô indo com calma, né? Porque como eu falei, dos times da ponta ali, eu acho que até o Inter, que é outra surpresaça do campeonato, o Internacional na terceira colocação, brigando igual o São Paulo.
Isso é verdade.
Até o Inter acho que tem mais elenco que o São Paulo. Eles têm muitas peças no ataque.
E ainda com o Guerreiro chegando.
Surgiu a notícia do Guerreiro, mas achei um cara muito caro, sendo que ele tem muita opção.
Não, vai. Então, surpreende, vai. Mesmo. Mas, tá, sim, confirmado, é furo. Eu tô dando furo aqui. Guerreiro tá é o novo jogador do Internacional, meu querido Marconi Ribeiro.
Mas você tá dando furo ao fim, ao vivo?
Ah, sim, ao vivo, né? Sempre. É porque a gente tá falando do São Paulo, né? Então não é hora da gente dar o furo ainda. A gente, quando for falar de futebol brasileiro, a gente tem que falar disso. Mas depois eu dou mais detalhes aí. Mas realmente, assim, 99% certo que Guerreiro estará defendendo as cores do Colorado. E aí, meu querido Marconi, quer falar mais do Tricolor? Perdeu a conexão, lindo? Tá aí ainda? Eita, rapaz, tá tudo aqui criptografado. Tá vindo tudo picotando bem. Por hora, sobe a trilha do São Paulo também. Marconi, vamos falar do Santos.
Santos!
O Santos, que o Brian Ruiz entrevista hoje lá pro site, né? Já dei esse destaque aqui também. Todos os destaques, na verdade, eu já dei, Marconi. Eu só quero que agora que você tá participando, a sua opinião, né? O seu complemento. Bem, a gente tem aí o nosso querido Brian Ruiz, deu entrevista hoje, falou que quer jogar contra o Ceará, que tá ansioso pra estreia, quer ajudar o Santos a se livrar da zica. E agora é o momento, né? Marconi Ribeiro. Ih, caiu. Ih, rapaz. Aê, liga não, Marconi. Não é pra você ligar, Marconi. Se não vaza aqui, menino. Não ligue. Espere pacientemente pra Dovante ligar. Mas a gente tá falando do Santos. Agora você tá me ouvindo?
Oi, tô ouvindo.
Boa. Brian Ruiz falou hoje pro site do Santos que tá ansioso pra jogar, que quer ajudar contra o... contra o Bahia não, contra o Ceará. E que quer jogar logo. Quer tirar o Santos da zica.
Ah, vamos ver, a expectativa tá grande aí pelo meia santista, né? Que tanto o Santos precisa. Então tomara que ele dê certo, cara. Eu tô torcendo, assim, eu não seco muito o Santos, né? A gente brinca, assim, mas o rival maior é o Corinthians e o Palmeiras, né? Então tomara Sim. que o Santos dê certo aí com esse cara. Com esse... meio aí, o Brian Ruiz, e vamos ver se ele desenvolve o bom futebol que ele já apresentou, né? Não é o Brian de 2014, é de 18, mais velho, mas para a atual situação do Santos de futebol brasileiro, acho que ele dá jeito ainda.
Boa. Bem, e aí o Sanches hoje também deu coletiva, né? E entre uns dos assuntos, foi cogitado se ele e o Brian jogariam juntos. Ele falou que tá doido pra jogar junto com o Brian Ruiz, que ele e o Brian formariam uma grande dupla, os dois estão com uma comunicação muito grande. E foi isso mesmo que o Santos contratou os dois, né? Pra resolver de vez esse problema ali no meio de campo, né, Marconi?
Com certeza. Esse eu tenho uma expectativa até melhor, PH. Eu gosto muito do futebol do Carlos Sanches, mesmo ele sendo até mais velho, mas eu acho ele muito bom jogador, muito forte. Tem tudo pra fazer uma boa dupla ali mesmo, né? Ele que joga no segundo homem de meio campo, o Brian Ruiz é o meia. Eu acho que tem tudo pra reforçar o setor mais carente do Peixe hoje, né? Que é a meiuca, né? O Santos joga aí hoje com quatro atacantes e tem muita dificuldade no meio campo. Então, a expectativa é grande aí com esses dois caras aí pra melhorar a equipe do Santos. E agora com o Cuca, né?
Sim.
Eu, assim, o Cuca tem os trejeitos dele, mas... eu gosto dele, cara. Assim, tecnicamente, achei ele um bom treinador. Ele tem um pouco de problema com relacionamento, aquelas coisas assim, meio chorão, meio bruxo, mas tecnicamente, assim, eu acho ele um cara que entende ali do que tá acontecendo no jogo, monta times interessantes, jogadas ensaiadas. Você via muita jogada ensaiada no Palmeiras de 2016, campeão brasileiro. Então, a expectativa pro Santos agora é de melhorar, né? Dois reforços de peso... e um bom treinador. Acho que o Cuca é bom treinador. Então acho que o Santos vai melhorar sim. Acho que o Santos não vai correr risco de queda, não. Vai ficar ali Exatamente. No meio da tabela também.
Mas, como eu falei, se não tivesse contratado, podia colocar o Guardiola lá que não dava jeito.
Então. Sem peças, né? Não tem jeito, né? Até acho o Jair bom técnico. Mas além de não dar liga, também não tinha muito o que o cara fazer. Os reforços só chegaram agora.
Você vê, né? Como são as coisas da vida. Quer falar mais alguma coisa do Santos, meu querido Marconi Ribeiro?
Não, podemos seguir.
Podemos seguir, então. Sobe a trilha, Rodovis.
Santos entre Santos, dentro ou fora.
Palmeiras. É, rapaz, para nossa audiência rotativa que não ouviu o começo do programa, agora vai pegar aí as opiniões sárduas e fartas de Marconi Ribeiro. Gustavo Gomes finalmente chegou no Verdão, se apresentou e falou que até pegou conselhos aqui de como jogar no futebol brasileiro com um colega de seleção, né, o Balbuena.
Verdade. É, vamos ver aí a expectativa do... que ele jogue, né? Eu acho que não é um cara que chega só para compor elenco, não. Talvez ele jogue, sim. O Palmeiras muitas vezes joga com o Edu Dracena, né? Que já deve ter uns 800 anos, então... eu lembro desse cara, quando ele foi pro Milan, eu gostava dele, achava um bom zagueiro. Mas, quando o cara sai de um time grande da Europa e vem pro Brasil, significa que o cara não tava vivendo uma grande fase lá na Europa, né? Ninguém traz um cara do auge da Europa pro Brasil. Quando o cara vem, consegue trazer um cara da Europa pra cá, é que ele não vivia o seu melhor momento. Mas... joga junto com o Balbuena na seleção, né? Pode ver que o Balbuena é o contrário. Como vem se destacando no futebol brasileiro, foi para a Europa. E o Gustavo Gomes faz o caminho inverso. Mas eu tenho expectativa boa. Eu não acho que de cara ele vai ser titular, não, Pedro. Mas quem sabe aí, como eu disse, né? Quem tá jogando hoje é o Antônio Carlos e o Dracena. Então quem sabe ele pega a vaga do Dracena. Não sei, né? Assim, eu também acho que tem uma expectativa. Eu ainda tenho esperança, apesar de não ser palmeirense, óbvio. Mas... de ver o Luan nessa zaga do Palmeiras, porque eu tinha expectativa enorme em cima dele, campeão olímpico, era um zagueiro muito bom no Vasco. Eu achava que ele seria titular absoluto no Palmeiras, e até agora continua pegando o banco ali. Então, vamos ver, né? Pelo menos é uma opção a mais, depois da saída do Mina, que foi uma grande perda pra mim. O Palmeiras contou ali com 7 zagueiros, mas nenhum do nível do Mina. O Gustavo Gomes também não é, mas reforça, né, o setor, é importante. Sim.
Muito importante. Caio, Gustavo Gomes do Palmeiras, primeiramente, muito boa noite.
Bom, primeiramente, boa noite aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? O querido Marconi também. E o Gustavo Gomes não foi aquele que deu a rapa no Tevez?
Foi.
No campeonato argentino, assim?
Sim.
O bicho é bruto, hein, mano? Mas acho que vem aí, na minha opinião, assim. Ele é melhor que os zagueiros que tem atualmente no elenco, assim. Mas não é melhor que o Mina, realmente, assim. Mas se ele vier, acho eu que vem pra ser titular na zaga palmeirense.
Já chega assim, mesmo encostado lá no Milan um ano e meio?
Vem. Ele vem pra chegar pra ser titular, assim. Os caras por reserva até na China é melhor que os caras aqui do Brasil, assim, titular.
Rapaz, tá assim já, Cainha?
A crise tá brava, né? Zaga palmeirense.
É isso, é. E zaga é um setor que a torcida pediu reforço. Ah, traz reforço. Trouxe dois, né? Trouxe... garoto lá, o argentino, Nico Freire. E agora é o paraguaio. A solução do mercado brasileiro, pelo jeito, agora é a América do Sul, né?
Pois é. Vamos ver se funciona, né? Pelo menos. Que a zaga do Palmeiras, assim, o que eu vejo, assim? Ela tem um problema que ou é muito moleque ou é gente muito velha, assim. Tipo, pega o Edu Dracena. Assim. Você pega o Edu Dracena, você for pedir pra ele segurar o Clayson, um exemplo do Corinthians, não segura, né? Ou os caras é muito moleque, tipo o Luan e afins. Então eu acho bom ver um cara sul-americano já rodado, que era
né?
do Milan e tudo mais. Né?
É isso, concorda com o Cainho, meu querido Marconi Ribeiro?
Concordo sim.
Boa. Acho que
eu citei um pouco aí da questão do Gomes, mas isso que o Caio falou é verdade. Assim, o cara que chega da China e chega aqui e joga. Então você... Você pega igual a gente fala, você pega o segundo escalão de lá, o cara chega aqui e detona. O próprio Gabriel Barbosa, né? Mudou o nome do cidadão. Quando ele chegou, nos primeiros jogos, foi 4 jogos, 4 gols. Depois que ele entrou na tiriça, que ele adora, né? Mas o cara não jogou, fez um gol na Europa lá em um ano e meio, 2 gols só. Aí o cara chega aqui no Campeonato Paulista, 4 jogos, 4 gols. Eu falei, nossa, dá até vergonha, né? Você vê que o cara não consegue jogar no Benfica lá, não consegue jogar em lugar nenhum. Chega aqui no Brasil, o cara deita. Mas aí depois ele entrou em uma fase, mas acontece isso direto. O próprio Kaká, quando voltou pro São Paulo em 2014, liderou o time no vice-campeonato, já tava em fim de carreira, já tava encostado lá na Europa, depois foi pro Orlando City. E mesmo assim, quando jogou aqui no São Paulo, liderava o time.
Verdade. Falou tudo, meu querido Marconi Ribeiro. Bem, Como o tempo urge, a gente vai encerrar esse assunto e automaticamente vai encerrar o assunto Palmeiras por hora. Ah, não, antes eu quero falar um bagulho pra vocês. Camisa 3 do Palmeiras, né? Vocês viram? Gostaram? Não gostaram?
Não cheguei a ver.
Horrível.
É um verde musgo, Cainho. Não, ainda não é oficial, claro.
Horrorosa.
Soltaram a imagem e tal, como se fosse. Vamos ver o que a Adidas se pronuncia, mas... Oh, é um verde musgo com estampa meio militar, tá ligado?
Já tá na moda, né? Virar militar, assim. O Santos lançou, o Corinthians lançou também, mais ou menos, militar, né? Que agora o Palmeiras também. Que tá acontecendo o quê, assim?
Pronto pra guerra, Marconi.
É, mas é horrorosa a camisa. Você não achou, não? Não é feia, porque é do Palmeiras, mano. Não. É feia, porque as outras, que o Palmeiras tinha aqui, era com símbolos dourados, a branca, várias camisas... As últimas camisas eu tava achando sempre muito bonitas, as camisas do Palmeiras. Mas eu não sei se é porque a Adidas já vai sair, né?
É como eu tava falando. A Adidas lançou 3 uniformes legais esse ano. O verde tá legal, o branco tá legal, o azul de goleiro tá muito legal. E aí vai lançar um uniforme desse pra se despedir. É despedida de ódio, tá ligado?
É, eu acho que tipo assim, sabe? Aquela tipo empresa que perdeu o contrato, aí pede pro estagiário fazer o serviço lá, porque...
Ah, Palmeiras, vamos focar no São Paulo aqui, deixa...
Palmeiras vamos sair mesmo, fazer de qualquer jeito, porque... Sim, respeito, mas é horrorosa, a camisa é horrível. Tem muito amigo meu palmeirense que também concorda comigo, achou muito feio. Sendo que as outras eram sempre muito bonitas, né? Mas vamos ver. Agora vai ser a Puma, né?
Rapaz. Preparem as barriguinhas aí, torcedores palmeirenses.
É. Só que tem a pochetezinha, não vai dar. Vai ter que dar emagrecida aí.
Vai ter que comprar a camisa velha da Adidas. É. Porque não vai dar pra comprar um uniforme novo não, hein? Rapaz. Você conseguiu ver aí, Caio, nas internets?
Não, a internet aqui não tá ajudando, assim.
Rapaz, difícil. Mas depois você vem e dá a sua opinião, vem? Por hora... Sobe a trilha do Verdão aqui do Padov.
Esse imponente no gramado em que...
Antes da gente continuar o programa, eu queria dar uma ressalva aqui pra nossa querida Jennifer Becker, né? Atleta do Daranduba, do futsal feminino. Não, futsal não, PH, do futebol. Que ela perdeu o Instagram, né? E aí foi hackeada e aí a galera tá se mobilizando pra seguir ela de novo. Então, sigam lá o @BeckerJennifer, que a pobre jogadora, a Daranduba perdeu aí a sua conexão com o Insta, sua conta antiga foi hackeada, agora tá com uma conta nova. Sigam lá e apoiem, né? A pobre que perdeu aí a sua conta no Instagram, o futebol feminino que já é tão mal divulgado aqui, até uma culpa nossa da imprensa, mas pelo menos temos aí as redes sociais pessoais para as meninas divulgarem aí o seu trabalho.
É isso aí. Você perguntou da camisa, acabei de ver, assim.
E aí?
Eu gostaria de desver essa camisa.
Queria apagar da memória,
né? Quem acha bonito? Impossível.
Apagar da minha memória, assim.
Ai, rapaz. Bem, então é isso. Vamos seguir a vida? Vamos falar de Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
É isso aí, o campeão dos campeões eternamente dentro dos nossos corações. Timão que já deve estar no Chile... preparando para enfrentar o Colo-Colo, Timão com o Mantuan de volta e uma tranquilidade aí, né, Cainho? Todos os titulares estarão disponíveis para jogar a partida contra o Colo-Colo. Osmar Loss, por enquanto, tranquilo aí, né, Cainho?
Você falou do Mantuan de volta, fiquei até em choque já. Mas ainda bem, né, titulares de volta. E tem outro reforço, né, pro Corinthians, né? Talvez até pro próprio Colo-Colo, né?
Certo.
Ora, Rito Valdívia não joga essa partida.
Não joga?
Será Miguel?
Rapaz.
Será Miguel? Porque na época do Palmeiras ele era assim também, né?
Valdívia que tava doido pra
Sério?
Jogar.
Sério? Ele não joga contra o Corinthians?
Não joga, amanhã não.
Puta, que pena, hein, meu?
Não vai jogar amanhã, acho que tá contundido, assim, ironicamente, né?
Nossa.
Tá, mas é sério, né? A informação é verdade, não é tiração de sarro, não.
Rapaz.
E daí tem dado um chute no vácuo e sentiu. Né?
Eu sempre zoei ele, achei ele um cara zero profissional, mas contra o Corinthians ele sempre ia bem. Impressionante.
Exatamente, ele contra o Corinthians é o clássico da vida dele, mas temos
contra o outros... São Paulo também, mas eu digo assim, ele só joga quando ele quer, né? Porque eu achava que antiprofissional, ele só joga quando ele quer, mas os clássicos ele queria, óbvio, né?
Lógico que queria. Quem nunca quer jogar um clássico, rapaz? Bem, mas tem o Lucas Barros lá ainda, né? E ele tá fazendo uma dupla lá com outro atacante, que é a melhor dupla do futebol chileno, no ataque lá. E aí tem que cuidar, né?
Que é Henrique, o Paredes, o outro
o
cara.
O Paredes, isso. Paredes e Lucas Barrios.
Nossa, duas paredes, né?
Duas paredes. Mas os caras estão indo bem com a camisa do Colo-Colo, né? E aí a gente conhece Pedro Henrique e Henrique. De vez em quando dá um leve sono nos dois, né? Pode ser que complique.
Dá aquela famigerada entregada, né? Se vacilar amanhã, já era.
Você acha que já era? Se perder amanhã, vai não. De 1 a 0, já era?
Não, se vacilar assim, que... Eu não digo nem tanto pelo Henrique, né? Digo mais pelo Pedro Henrique, né? E às vezes ele consegue fazer umas agadas aí bem feitas, assim, que... Que aplaudir um cara desse, né? Que faz de vez em quando, assim, que nem no FIFA você faz. E aí, se vacilar, se perder por 2-0, coisa do tipo, assim, vai ficar bem difícil pra reverter aqui na arena.
É, rapaz, apesar de ser na arena, fica complicado, né, Marconi?
Ah, com certeza, né? Tem que tentar fazer um golzinho, né? Na Libertadores ainda tem o gol fora. Então, se realmente perder e não fizer gols, vai ficar difícil, porque... Muito provavelmente o chute no vácuo aí deve jogar aqui, né?
Sim.
Tem algumas... Eu tava dando uma olhada aqui, tem algumas figurinhas carimbadas lá no Colo-Colo. Tem o Barrios, tem esse Paredes, que é um atacante chileno já conhecido. Tem o Jorgito. Tem um lateral que chama Zaldívia, né? Que
Zaldívia.
Bem parecido com o Valdívia. E o goleiro é o Orion, que foi o goleiro do Boca na final contra o Corinthians. E no ano seguinte que eliminou o Corinthians, né? Quando o Corinthians foi garfado lá mesmo. Tudo bem.
Então, não, foi nem ele, né? Foi o Amarilha, né? Os jogadores.
Isso. Mas o Orion tava no gol do Boca no vice contra o Corinthians e no ano seguinte, quando o Boca eliminou o Corinthians, né? Então tem alguns nomes aqui. Acho que vai ser um jogo difícil, porque o Corinthians ainda não é 100% confiável e é exatamente o que o Caio falou. O Pedro Henrique, ele tem uns lances incríveis, mas tem cada entregada. Ele precisava do Tite de novo na vida dele, igual o Felipe. Felipe, quando começou no Corinthians, era só entregada. Aí o Tite transformou a vida do rapaz. E aí ele virou o que virou, tá no Porto lá, super bem. Mas naquele jogo contra o Guarani do Paraguai, lá, onde o Santander deitou e rolou, foi dois gols em cima dele. O Felipe era péssimo. E aí depois o Tite conseguiu consertar a criança e formou um belo zagueiro. Mas agora o Pedro Henrique não tem o Tite nem o Carille, aí tá difícil, né?
Aí fica realmente complicado. Bem, do Timão, vocês querem falar mais alguma coisa? Mas hoje a viagem mesmo, não, tem a especulação aí do Giovanni Augusto, né? Quer dizer, Giovanni Augusto, que tá emprestado no Vasco, mas o Atlas do México tá querendo. Então,
pode levar.
Você ainda leva no aeroporto, né, Caio?
Eu levo no aeroporto e ainda acompanho, né, no avião pra ver se tá indo mesmo pra lá.
Pra ter certeza que não volta nunca mais, né, Caio? Rapaz, Giovanni Augusto, acho que... Foi uma das piores invenções do futebol que já existiram, né? Bem, alguém quer falar algo mais do Corinthians? Pelo jeito, não.
Só vai Corinthians.
Só vai Corinthians.
Ajuda nós.
Sobe a trilha, meu querido Patoban. Vamos trocar uma ideia sobre futebol? Ainda nesse pouquinho tempo que nos resta. Fala do Guerreiro, Caio. Guerreiro que deve ser, isso é notícia cravada, estou me cravando aqui pela notícia. Fontes fidedignas, como diria o outro, me passaram que Guerreiro será anunciado pelo Internacional no sábado. 3 anos de contrato e 1 milha por mês mais luvas. Inter no projeto Série A, né? Agora vai embolou, tá ali no terceiro lugar, vai pra cima do
time. O cara deve ser louco, né?
Ah, o presidente do... eu realmente acho uma insanidade, cara. 1 milhão de salário mais luvas pro Guerreiro, que teve aquele tempo parado por causa do doping lá. Jogou a Copa, beleza. Voltou pro Flamengo, beleza. Mas quer contratar medalhão? Contrata, mas 1 milha?
Não,
no Guerreiro?
Os caras são loucos do Internacional, assim. Eu não pagaria, assim. Ainda mais pelo Guerreiro, já tá com seus 34 anos, acho.
Sim.
Se eu não tô enganado. E se vacilar, ele... Tipo, qual que vai ser o retorno que ele vai dar pra você? Precisa pagar 1 milha pra um cara desse.
E é 1 milha por 3 anos? São 24... São...
36
meses, Marconi.
Deus me livre. Eu não faria esse negócio nunca. Porque, como eu falei, tecnicamente ainda acho ele bom jogador, apesar de viver uma péssima fase. Mas não vale. Não vale nem metade disso. Não adianta falar que o cara é cobrão, aquele isso. Ele já tá com 34 anos, vai fazer 35. Não vive lá essa fase boa. Não tem números de gols muito grandes. Claro que sabe fazer algumas jogadas e tudo, mas é muita grana. Mas nem metade disso eu pagava.
Você tem uma ideia que a gente fala que o Palmeiras é o time que rasga dinheiro? Esse salário é maior do que qualquer jogador do Palmeiras.
Exato. Não vale a pena, assim. Quando eu escuto falar... Tá virando uma novela isso aí há anos, de renovação com o Flamengo, de interesse de outros clubes. E são sempre esses valores absurdos. Que o cara pode pedir, basta o clube pagar ou não. Mas eu acho um absurdo se fazer essa pergunta. Seja pra nós, seja pro pessoal. Devia ser o pessoal falar, você tá louco? Tipo, claro que não vale. Não vale. Não tem condições de pagar isso pra um cara hoje no futebol brasileiro. Nem que ele fosse um craque. O Guerreiro não é mais. Ele já passou o auge dele. Então, assim, você quer o Guerreiro, algum empresário? Ah, quanto que é? Se fosse menos da metade disso, eu poderia pensar. Mas nem metade eu pagaria. Quanto
não,
mais?
É tipo ainda pensar, tá ligado? Não contratar. Pensar,
porque ele toma cartão por reclamação, tem isso também. Vira e mexe, ele toma uns cartãozinhos. Aí desfalca, aí daqui a pouco eu não sei o que lá. Aí tem esse imbróglio do doping, tem convocação da seleção peruana, sabe? Não tem, meu... Não tem o menor cabimento pra mim pensar nisso.
É, rapaz, difícil. Difícil. E outro que tá no imbróglio também agora é o Palmeiras lá, né? De novo, novela Scarpa que parece que não acaba.
Sempre não, é incrível. Tem um capítulo. Hoje eu escutei o Milton Neves falar uma coisa que eu achei engraçado. Ele falou assim: o Fluminense faz tempo que não tem grandes times e grandes jogadores como já teve. Mas olha, o departamento jurídico do Fluminense é nível Barcelona, é nível Real Madrid, é algo absurdo. Eu nunca vi nada igual. Um departamento jurídico que funciona tanto igual esse do Fluminense.
E no largo osso, né? Agora, em vez de bloquear 200 milhões de bens, tanto do Palmeiras quanto do Scarpa, isso é... É loucura, insanidade, né, Cainho?
Eu fico me perguntando, assim, será que o Scarpa, ele tem 200 milhões em bens?
É isso que eu parei pra ver, o Palmeiras, beleza. O
Palmeiras tudo bem, inclusive 200 milhões não é uma grana, não é pouca grana, mas o Palmeiras tem essa grana. Agora o Scarpa, será que o Scarpa tem 200 milhões? Não tem, claro que não. Claro, ganha bem, é o padrão de futebol, mas não tem 200 milhões em bens.
Sim.
Eu também acho que, então, eu tava me fazendo a mesma pergunta.
Vai pegar porque... o arroz, o feijão do cara também? Vai
não, ter... ele tem 24. E ele surgiu aí no Fluminense tem uns 3 anos aí, vai.
Sim. Sei lá.
Então, antes de ele despontar aí na Série A, quanto que ganha um moleque da base lá de Xerém?
Ah, entendeu? Uns milzinho. 1.500.
Seja até mais, mas...
Vai, vamos jogar uns 4 mil. Não chega 200 milhões de bens, estão ficando malucos.
É possível, não, 200 milhões do patrimônio, eu comecei a rir, falei, não, o cara pode estar ganhando agora seus 200 pau, mas ainda assim é 5 meses para pegar 1 milhão.
Sim.
E aí o cara 200 milhões, nunca que o Scarpa tem isso aí, agora o Palmeiras beleza, mas mesmo assim é incrível como que os caras conseguem, né, 200 milhões de cada um, não é possível.
Mano, esse pessoal aí falam que os juízes ali são todos torcedores do Fluminense, né?
Essa loja de tapetes tá de parabéns,
mano. Ah, rapaz. Já, Padova?
É. Tudo tem... que é bom chega ao final, né?
Verdade. Bem, mais um programa encerrado. O bom que amanhã é quarta-feira, amanhã tem todo o pré-jogo de Palmeiras e Cerro.
Tem o pós-jogo do Grêmio.
Tem o pós-jogo do Grêmio, tem Corinthians e Colo-Colo. Muita coisa pra gente falar amanhã, hein, Caio?
Exato.
Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, arroba Instagram, Pedro. O nosso canal no YouTube, Papo de Arquibancada TV, prometo que sai vídeo novo semana que vem. Deu uma parada por problemas técnicos, mas todos estão se restabelecendo. Também siga lá no nosso Instagram, que a gente sempre quando dá atualiza, @papo_arquibancada, ou também lá nas nossas... redes sociais, no Facebook, Papo de Arquibancada Fian, que tem a live de ontem, onde a gente recebeu aí dois jogadores do Gornay na França. Abração, Edu. Abração, Ericão. Obrigado pela participação ontem. Bem, é isso. Um forte abraço a todos e eu fui!